senhores ministros, senhores deputados. Começa mais um Conselho Europeu e continuamos a viver na Europa com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial. É a segurança da Europa que se joga nesta guerra, não temos dúvidas. São os valores fundacionais da União Europeia que a Rússia pretende destruir com esta invasão ilegítima, para além da vontade de aniquilar a integridade territorial, a identidade e a cultura do povo ucraniano. Sabemos isso e sabemos também que a União tudo fará e tudo tem feito para que a Ucrânia vença. Relembramos com orgulho o acordo que o Sr. Primeiro-Ministro assinou por ocasião da visita do Presidente Zelensky em maio passado e que prevê uma ajuda de 126 milhões de euros a par do apoio diplomático e na reconstrução do país. A União e Portugal estiveram e estão do lado certo com toda a solidariedade através das ajudas humanitária, económica, financeira e militar. E continuarão a fazê-lo pelo tempo que for necessário. Apesar da guerra, a Ucrânia e o povo ucraniano têm a ambição de pertencer à União. Ambição que apoiamos com entusiasmo e com solidariedade. Quais são, na perspectiva do Sr. Primeiro-Ministro, os maiores obstáculos que se antevêem para o avanço deste processo de adesão e como pretende o Governo apoiar Kiev neste caminho? Se é certo que a Rússia tornou o mundo mais conflituoso, mais perigoso e mais incerto, a guerra no Médio Oriente, que a União tem vindo a acompanhar desde os terríveis ataques terroristas do Hamas contra Israel, de há um ano, veio carregar ainda mais de instabilidade e incerteza o mundo. Condenamos todas as guerras, quaisquer que elas sejam, e lamentamos as perdas de vidas civis. A União tem feito sucessivos apelos a Israel, ao Irão, ao Líbano e aos terroristas do Hamas e do Hezbollah e a todas as partes envolvidas para o fim da escalada da violência e para o respeito pelo direito internacional humanitário. A União quer contribuir para evitar um perigoso conflito regional e isto é muito claro. Sabemos que o Governo apoia a solução dos dois Estados. O Sr. Primeiro-Ministro afirmou há pouco o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Sr. Primeiro-Ministro, de que forma? Quais as condições? Com que calendário? É importante aqui lembrar que somos a União e os 27 dos principais doadores mundiais de ajuda humanitária, inclusive ao povo palestiniano. A ajuda humanitária e as organizações que a prestam honram propósitos nobres de defesa de vidas e salvaguarda da dignidade humana. Senhor Primeiro-Ministro, considera que a guerra no Médio Oriente pode afetar a ajuda à Ucrânia? Quanto às migrações, em maio foi adotado o Pacto da Migração e Exílio. Recentemente o Sr. Ministro Leitão Amaro defendeu perante esta Assembleia uma política de migração humanista e regulada e anunciou 25 milhões de euros para o controle de fronteiras externas. Pergunto, as medidas do Governo estão em linha com este espírito? Finalmente, a situação na Venezuela preocupa-nos muito. Preocupa-nos a opacidade de Nicolás Maduro, a falta de transparência do seu regime e as fundadas suspeitas de falseamento dos resultados eleitorais. A par, temos a enorme preocupação de garantir a proteção da nossa comunidade lá radicada. Que medidas estão ou vão ser tomadas no âmbito deste Conselho Europeu que acautelem esta dupla frente de situações e receios? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, do Grupo Parlamentar PSD, faz favor, dispõe do tempo sobrante, 3 minutos e 46 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, caros deputados. Enfrentamos hoje desafios consideráveis, tanto a nível económico como a nível geopolítico. A União Europeia tem que estar empenhada em atuar de forma decisiva para assegurar a sua competitividade, a sua prosperidade e a sua liderança na cena mundial. Urge, por isso, reforçar a sua competitividade a longo prazo e melhorar o bem-estar económico e social dos cidadãos. Na Agenda Estratégica 2024 e 2029, os dirigentes europeus chegaram a acordo recentemente sobre a necessidade de um novo pacto para a competitividade, assente no mercado único, plenamente integrado, por forma a evitar que a Europa se torne um deserto industrial relativamente à União, a Estados Unidos e à China. Neste contexto, reveste-se de importância fundamental o investimento e o acesso ao capital, a par da necessidade da União Europeia reduzir as suas dependências estratégicas em setores como a agricultura, a energia, o digital e a defesa. Neste sentido, é a nossa convicção que o relatório Letta e o relatório Draghi chegam em boa hora porque fazem o diagnóstico factual de uma Europa em que tem perdido competitividade e liderança. É um grito de alerta que acompanhamos no PSD, mas também uma oportunidade para a União Europeia e para Portugal. Senhor Primeiro-Ministro, senhores deputados, segundo Draghi, cito, a competitividade europeia ficou sujeita nas últimas décadas a uma série de barreiras estruturais, como o atraso na capacidade de inovação, o aumento dos preços da energia, o déficit de competências e a necessidade de acelerar a digitalização e reforçar as capacidades de defesas comuns da Europa. Não podemos, pois, deixar de sublinhar que a competitividade económica e social de um país depende da valorização dos seus cidadãos, do valor criado pelas suas empresas, mas também das condições de criação de riqueza que o Estado proporciona. É importante aumentar a escala, crescer, mas cuidar também das nossas pequenas e médias empresas. Senhor Primeiro-Ministro, neste contexto em que será necessário mais capital, mais investimento, como é que o Governo olha para novas formas de financiamento sem que haja um comprometimento das verbas da Política Agrícola Comum e da Política de Coesão tão importantes para Portugal? E como vê o Sr. Primeiro-Ministro o desafio da União Bancária e o Mercado Único como solução adicional para o crescimento e competitividade europeia? Sr. Primeiro-Ministro, senhores deputados, o semestre europeu permite aos Estados-membros da União coordenarem as suas políticas económicas, orçamentais e de emprego durante todo o ano e darem resposta aos desafios económicos que se colocam à União Europeia. A Comissão apresenta também a cada país um conjunto de propostas e recomendações específicas com orientações políticas sobre a forma de impulsionar o emprego e o crescimento, mantendo simultaneamente a solidez das contas públicas. Recomenda-se a Portugal que preserve o investimento público, financiado a nível nacional, e assegure a execução das verbas do PRR e da coesão. Senhor Primeiro-Ministro, neste contexto, como prevê o Governo acelerar a execução das verbas da coesão e do PRR, depois de uma performance tão fraca herdada do último Governo Socialista? Senhor Primeiro-Ministro, senhores Ministros e senhores Deputados, ainda nas recomendações específicas para o país, pode ler-se em relação a Portugal que a população portuguesa em idade ativa deve diminuir aproximadamente 1 milhão a médio prazo, principalmente devido à redução da imigração líquida e às baixas taxas de fertilidade. Esta é, de facto, uma situação que coloca em causa o sistema público de pensões em Portugal e que não nos pode deixar indiferentes pela sua importância e gravidade. Não houve, por parte dos governos socialistas, uma estratégia comum para incrementar a natalidade, assim como não existiu uma política de imigração que garantisse um fluxo organizado de pessoas de forma a ser sustentável para quem escolhe a Europa e Portugal a viver. Senhor Primeiro-Ministro, considera neste contexto preocupante que é imperativo reforçar a nossa abordagem global?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está compreendido a intervenção. Sr. Deputado Manuel Pizarro, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, 8 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Sras. E Srs. Deputados. Quero começar por dizer que nós acompanhamos a visão que o Sr. Primeiro-Ministro aqui trouxe sobre o tema da competitividade no contexto da União Europeia. Parece-nos que esse é um tema central e ficamos agradados com esse regresso do PSD a uma visão progressista sobre o futuro da nossa União. É importante relevar que o que está aqui em contexto, na implementação das recomendações dos relatórios Letta e Draghi, é seguramente o tema do financiamento. Como é que vai ser possível, num contexto orçamental que é conhecido e num contexto de dificuldade no quadro internacional, nomeadamente na guerra da Ucrânia e na situação do Médio Oriente, reunir os meios financeiros que permitam à Europa representar esse papel de reindustrialização, ligando o progresso económico à valorização e à evolução do modelo social europeu, que é essencial e de que tanto nos orgulhamos. E essa é a questão, é qual é a visão que o governo português tem para o tema dos recursos próprios da União Europeia. O Next Generation EU prova que, ao contrário do que nos disseram durante anos e anos, é possível encontrar recursos alternativos. E eu gostava de ouvir a posição do governo português sobre esta questão dos recursos alternativos. É sabido que o Partido Socialista defende há muitos anos a criação de mecanismos de financiamento próprio da União Europeia que permitam esses recursos e eu julgo que passa por aqui uma parte da resposta a esta questão. Quero também dizer que saudamos que o Governo mantenha o empenho no pilar europeu dos direitos sociais e mantenha o seu compromisso com o Fórum Social do Porto já em maio de 2025. Mas ao mesmo tempo não podemos deixar de estranhar, e gostava de ouvir a esse respeito, a total ausência de referências nas prioridades portuguesas à União Europeia da Saúde. A União Europeia da Saúde, prometida por Ursula von der Leyen e que me parece absolutamente decisiva, que nos parece absolutamente decisiva para garantir a sustentabilidade do sistema de saúde e a resposta a futuros eventos no quadro internacional e àquilo que nos está a acontecer hoje com as doenças crónicas não transmissíveis a terem um peso gigantesco no sistema de saúde de todos os países europeus e do português, parece-nos uma resposta essencial. E eu temo que aqui também se sinalize uma desistência desta União Europeia da Saúde, talvez à espera de uma próxima pandemia que nos faça compreender que a resposta aos temas de saúde não pode ficar apenas confinada aos espaços nacionais. Finalmente, queria relacionar tudo isto com a gravíssima situação na guerra causada pela invasão russa da Ucrânia. O que está em causa na Ucrânia é a defesa da nossa visão do mundo, do direito internacional, da inviolabilidade das fronteiras, da liberdade, da democracia, de uma forma ocidental de ver o mundo contra a ameaça do expansionismo russo. Eu quase que ia dizer do expansionismo soviético, porque ali é mesmo o que parece. Mas verdadeiramente a preocupação que temos é que é essencial que a manutenção da solidariedade europeia com o povo ucraniano, de forma a que se encontre uma solução de paz, mas em que essa paz não pode significar uma rendição e o abandono dos ucranianos e dos valores que defendemos, a questão que se coloca, digo eu, é como é que nós garantimos a manutenção e o reforço desse apoio sem pôr em causa as políticas de coesão, a política agrícola comum e a visão de aumento do investimento necessária para alargar a nossa competitividade. E uma vez mais, porque aí corremos de facto um risco de uma parte dos europeus se divorciarem desta causa, se perceberem que esta causa é feita à custa do financiamento de um conjunto de políticas que são absolutamente essenciais a que nos continuemos a afirmar no plano internacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Rebelo, faz favor, Partido Socialista, para o tempo sobrante, 4 minutos e 3 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro, os Srs. Ministros, as Sras. E os Srs. Deputadas e dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que já no passado mês de junho, em vésperas do anterior Conselho Europeu, a agenda conhecia um tema que esta agenda refere também, que é de facto a crise e a situação do Médio Oriente. Sr. Primeiro-Ministro, já na altura as conclusões do Conselho incluíam palavras que se reiteram e que já conhecemos bem, sejam de condenação, sejam de preocupação, sejam de solidariedade com as vítimas, mas a verdade é que 4 meses volvidos, a situação agravou-se e agravou-se de forma muito, mas mesmo muito preocupante. O que é que aconteceu desde então? Do nosso ponto de vista, foram ultrapassados todos os limites que conhecíamos até à data naquela região. Israel iniciou uma incursão terrestre no sul do Líbano, recentemente, como é sabido. A hostilidade do governo israelita face às Nações Unidas e, particularmente, face ao seu secretário-geral, já são, neste momento, absolutamente inacreditáveis as atitudes tomadas, se não, veja-se, o Ministro dos Negócios Estrangeiros israelita declarou o Secretário-Geral das Nações Unidas persona não grata naquele território e depois disto, no passado dia 13 de outubro, o Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, escalou mesmo esta hostilidade às Nações